conversando com o secretário municipal da promoção ou assistência social, secretário Portela. Secretário, qual o tipo de vinculação que está aqui entre a Secretaria da Promoção Social com o CRAS? Como as duas entidades trabalham em conjunto?
José Leal, a vinculação que tem o CRAS com a assistência social, o CRAS é a porta de entrada da assistência social. Então, isso com nós, a gente hoje está aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho, que é feito aqui no CRAS, para as pessoas deverem ter noção, mais ou menos, do que é oferecido aqui no CRAS para as pessoas que realmente precisam.
Daqui a pouco eu falo mais com o Portela, também um pouco mais sobre a própria Secretaria da Promoção ou a Assistência Social, como é mais conhecido. A Eliana Rosin, que é a coordenadora do CRAS. Eliana, o que é o CRAS para quem está nos ouvindo e não sabe, não conhece esse órgão municipal? E aí, que tipo de atividade ou programa são desenvolvidos aqui no CRAS? Bom dia.
Bom dia, José Leal. Bom dia, ouvintes da Rádio Sarandi. Então, o CRAS é uma unidade pública estatal. Ela é descentralizada da política de assistência social e ela é responsável pela organização e também pela oferta dos serviços socioassistenciais nas áreas de vulnerabilidade e também de risco social do nosso município.
Quais são os serviços prestados pelo CRAS, Eliana?
Então, os serviços ofertados no CRAS, eles são divididos da seguinte forma. Serviço de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. O volume dos serviços prestados, ele está concentrado no PAIF, que consiste em atender a família, acolher e entender qual o seu contexto, elencando vulnerabilidades, traçando estratégias para suas superações. Vale destacar aqui o trabalho da equipe do CRAS no que restringe apenas, que não se restringe apenas no seu espaço físico. Encontros podem ser organizados com a comunidade em outros equipamentos públicos, para debater assuntos como moradia, drogas, violação de direitos. E, além disso, existem também as visitas que elas são efetuadas pelos assistentes sociais aos domicílios das famílias.
Muito bem, essa foi a Eliana, ela que é coordenadora do CRAS, falando um pouco do que é o CRAS e também do quais são os serviços oferecidos por esse órgão aqui no município de Sarandi. Daqui a pouco voltaremos a falar com a Eliana, também com o secretário Portela. Está aqui também a Tiane, ou a Luciane, que é o nome correto, mas muito conhecida por Tiane, vai falar sobre o PAIF. Tiane, o que, que é o PAIF, que é outra atividade desenvolvida junto ao CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social aqui de Sarandi?
Bom dia, Leal. Bom dia ao nosso secretário Portela. Bom dia à nossa coordenadora Eliana. Bom dia à nossa colega Karina. Bom dia a todos os ouvintes da emissora sarandiense. Então, falando do nosso CRAS aqui, que ele é de toda a nossa comunidade sarandiense, o que, que é o PAIF? O PAIF é o programa que seria o carro-chefe dentro do CRAS. É o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O que, que é esse Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família? Como a nossa coordenadora falou anteriormente, ele visa atender a todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, econômica, psicológica. Então, nós nos dedicamos a atender essas famílias, principalmente. Onde nós trabalhamos mais são as famílias que são oriundas do programa do Bolsa Família. Então, essas famílias a gente também busca fazer trabalhos. Todo mês temos encontros mensais com todos os bairros, que vocês podem ver no nosso CRAS aqui, a gente trabalha com ele. Temas específicos, onde são planejados durante o ano todo, com temas buscando direitos, trazendo várias atividades para eles. Assim, por exemplo, a buscar fortalecer a função protetiva da família, apoiar as famílias que possuem indivíduos, que nem a Neneca falou ali, a Neneca, eu digo Neneca, porque é o que a gente trabalha no dia a dia, né? Nossa coordenadora Eliana, mas assim, fizemos visita aos idosos, nós atendemos muito idosos,
buscamos denúncias, tem muitos idosos, às vezes, que estão maltratados. O que a gente faz? Visitas periódicas para tentar mostrar para esses familiares que esses idosos também fizeram um dia por eles e eles agora teriam que fazer alguma coisa. Antigamente não existia aquela política de colocar os idosos nos lares, né? Então, hoje a gente trabalha mais que a família, que eles fiquem com as famílias, que eles fiquem com onde eles têm vínculos. Porque você já pensou, né, Leal? Uma família que tem um idoso e chega e deposita ele lá num lar do idoso, assim, sem mais, sem menos. Se o idoso não tem problemas maiores. Então, a gente busca fazer essa interligação com a família, que eles resgatem os idosos e cuidem, pessoas com deficiência, enfim, buscamos, claro, a gente não consegue atender toda a demanda que tem no dia a dia, mas a gente busca fazer esse trabalho e tentar atender as nossas famílias com excelência, com carinho, com uma acolhida, com uma escuta diariamente aqui no CRAS.
Tiane, qual é a maior procura das pessoas que vêm aqui junto ao CRAS? Qual é o tipo mais de ajuda que o pessoal procura?
Então, Leal, o que nós mais temos procura, né, seu Portela, é pessoas idosas que querem colocar no asilo, a droga, né? Muitas mães buscam o CRAS para ajudar, para internação. Claro, nós temos a unidade de saúde, né? O postão, falando assim, que tem toda a equipe de psicologia que trabalha nisso, mas nós aqui no CRAS também temos muita procura disso. E a gente tem um trabalho intersetorial que trabalha junto com o postão. Daí as demandas caem aqui para nós e nós elencamos, trabalhamos junto lá com elas e conseguimos, às vezes, as internações. Muitas vezes com sucesso. Às vezes não temos esse sucesso, mas buscamos sempre ter sucesso e não abandonar essas pessoas que nos pedem. Então, é droga. Nós estamos vivendo num momento assim, Leal, que tem muita droga. Eu diria que não seria uma epidemia de droga, mas sim uma pandemia que está tomando conta. Então, a gente trabalha também com essas famílias aqui dentro do CRAS no sentido de drogas. Diz de novo falar de drogas, mas isso é uma coisa que nós temos que ter, que a família é a base de tudo. Se nós temos uma família que tem um equilíbrio emocional, que tem uma situação econômica um pouco melhor, às vezes tem famílias de situação econômica muito bem estruturadas, mas não estão estruturadas psicologicamente, não estão socialmente, então também tem demandas nessas famílias. E nós aqui no CRAS atendemos também, não só famílias com vulnerabilidade econômica, social e psicológica, mas num todo. Nós somos o SUS, né? Que nem o SUS que atende todo mundo. Então é isso aí que a gente atende. Idosos, crianças, até hoje, por exemplo, tem muita juventude que nos busca para o trabalho. Trabalho. Que falta muito, né? Que está assim. Então, nós também fizemos esse elo de colocar eles, buscamos com nossas empresas, com empresários, né? Que possam dar um trabalho para esse jovem, que consigam. E estamos assim vendo que estamos tendo sucesso, que os nossos empresários nos atendem, a gente consegue colocar eles numa vaga de trabalho. Então, isso também para nós é uma coisa bem importante. Além do que, nós fizemos atividades que vocês podem ver, assim, às vezes na praça, com todos o pessoal dos bairros, eles vêm com atividades, nós oferecemos oficinas de culinária, oficinas de música, de violão, de artesanato. Enfim, se a gente vai falar o que nós fizemos no CRAS aqui, teatro agora a gente está pensando em trazer, né, seu Portela? Então, está pensando em trazer teatro aqui para o CRAS, para fazer um grupo, para nós poder apresentar para a nossa comunidade.
Muito bem, Márcio. Eu volto a falar aqui do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social aqui de Sarandi. Agora eu vou conversar com a Karina Zanquim, falar um pouco sobre o Bolsa Família e também o Cadastro Único. Karina, inicialmente, o que é o Cadastro Único, esse programa vinculado diretamente com o programa Bolsa Família? Bom dia.
Bom dia, Leal. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o que é o Cadastro Único? É um programa do governo federal que reúne informações sobre as famílias de baixa renda do município. Através do cadastro é identificado os programas que a família pode participar através da sua renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, o Baixa Renda na Luz, ID Jovem, o BPC também. Então, o Bolsa Família é famílias com renda per capita até R$ 178,00. Podem receber esse benefício, né? Atualmente, até o mês de setembro, a gente teve 805 famílias beneficiárias do programa e no Cadastro Único foram inseridas 1.905 famílias. E dentro do cadastro existem esses outros programas que a família pode participar.
Karina, qual é a diferença entre o Cadastro Único e o Bolsa Família? Já que são mais de 1.000 famílias no Cadastro Único e 805 beneficiadas pelo Bolsa Família.
Então, a diferença é a renda, né? Para o Cadastro Único, as famílias até 3 salários mínimos podem se cadastrar. Mas para o Bolsa Família existe essa renda per capita menor que até 178. Para fazer daí o cadastro, a família tem que trazer os documentos de todas as pessoas, né? RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento das crianças e um comprovante de residência para fazer o cadastro, né? E para ver em qual programa a família se enquadra, né?
Quem escolhe, quais os critérios para uma família, uma pessoa ser beneficiada com o Bolsa Família?
Então, quem faz essa seleção é o governo federal, através do cadastro da família, né? Ela informa a sua renda, as pessoas da sua família, as crianças que tem na casa, né? E através desse cadastro, o governo federal que faz a liberação desse benefício. Não é imediato. A pessoa, logo que faz o cadastro, não é imediatamente que ela começa a receber. A gente sempre fala que é em torno de 6 meses a mais para a pessoa começar a receber o Bolsa Família.
Isso depende diretamente do governo federal?
Isso, diretamente do governo federal.
Karina, de quanto tempo é feita uma revisão ou saber se as famílias continuam enquadradas dentro do Bolsa Família?
No máximo em até 2 anos. Ou quando a família é chamada para uma revisão cadastral, que aconteceu esse ano, né? Muitas famílias foram chamadas, né, para revisão e averiguação cadastral. No início do ano, a gente tinha em torno de 900 famílias que recebiam o Bolsa, né? E hoje a gente tem esse número um pouco menor, são 805, né? Através dessa revisão, que pode identificar famílias que começaram a trabalhar, né, que não se enquadraram mais, e através dessa averiguação, né, foi para fazer essa identificação.
Muito bem, conversamos com a Karina falando sobre um pouquinho do Bolsa Família. Está aqui conosco também a Morgana Flores, que trabalha com os grupos ou as pessoas integrantes da terceira idade, hoje chamadas Morgana de melhor idade. Que tipo de trabalho é feito aqui no Brás com esse grupo de pessoas?
Bom dia, então, a todos os ouvintes. São 14 grupos de terceira idade que a gente atende. Dentre eles, um é evangélico da Assembleia de Deus. Cada grupo é atendido uma vez no mês, cada um no seu respectivo dia de semana. Nós somos em 3 na equipe, então. A Nereide Carraro de Vargas é a nossa coordenadora, o Bugrinho, assessor de artes, e eu entro como a parte de educadora física.
Morgana, quais os dias que esses grupos comparecem aqui o CRAS? E também, se há uma diferenciação do trabalho feito com esse grupo que é de pessoas evangélicas e os demais grupos?
Então, assim, a gente trabalha mensalmente com eles. Eles vêm uma vez na semana, no mês, e a gente faz um plano de trabalho com eles no mês e vai trabalhando o mesmo plano com todos os grupos.
E tipo de trabalho que é feito com essas pessoas da chamada terceira idade, hoje chamado de melhor idade, que percebe-se alguma evolução da vida dessas pessoas depois que elas ingressam nessa atividade aqui junto ao CRAS?
Sim, a gente tenta fortalecer, então, sempre a união do grupo, né? Mostrar que a idade é apenas um número. A gente promove a prática de exercício físico, porque a gente sempre tenta mostrar para eles que não adianta chegar aos 80 anos de idade dependendo de alguém para tudo. Eles têm que chegar com qualidade de vida. Sempre a gente faz exercício físico com eles, mostrando que eles podem, independente da idade deles, não só podem, como devem praticar.
Morgane, quem quiser participar dessas atividades do CRAS, direcionadas para as pessoas da terceira idade, é somente integrante de grupos, elas podem comparecer aqui no CRAS, no CRAS, e se inscreverem?
Então, como eu disse, são 14 grupos, a pessoa fica a escolha de qual grupo ela quer participar. Nós temos grupos em toda a região da cidade, temos encontros realizados no CRAS, no Beira Campo, no Barreirinho, no Atiaçu, no Sescom, na Santa Catarina, no Paroquial. Então fica de cada um como fica mais fácil de chegar ao local, né? E se acertar com o grupo, se tem aquela história de identificar, né?